Cecília Mendonça.
Minha vida. Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Eu e Marquinhos Santiago aqui, queremos muito a sua companhia. E hoje é dia do quadro Eles por Elas, né, que tem o objetivo trazer cada vez mais a voz das mulheres, homens engajados com agente de mudança, né, pela igualdade de gênero. E o tema vai ser sobre instituição de ensino superior que adota iniciativas de equidade de gênero, né? E a gente sabe que a atuação de instituições de ensino superior privadas na perspectiva de gênero é, sem dúvida nenhuma, a gente já falou aqui, fundamental para promover a igualdade, combater barreiras estruturais e garantir um ambiente acadêmico, né, inclusivo, seguro. E o nosso convidado de hoje é Antônio Lima, que é diretor da Uninassal, Salvador. E também vamos ter a participação de Cecília Emília Queiroz, que é reitora, é professora. Bom dia, Antônio. Seja muito bem-vindo à Voz das Mulheres.
Bom dia, Márcia. Tudo bem?
Tudo bem. Bem-vinda, minha amiga Cecília Emília, que já tem a cadeirinha dela.
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Um prazer demais estar aqui sempre.
É como a gente brinca com Saragama. Saragama diz que... Cadê minha cadeira rosa?
Gosto.
Ela quer uma rosa.
Ai, gosto dela. Diz que eu vou botar o nosso nome aqui. É o dela e o meu, um do lado da outra.
Ela é uma figura.
É ótima.
É promotora de justiça. Vamos à nossa vinheta?
A Voz das Mulheres apresenta...
Eles por Elas, com Márcia Mendonça.
Pois é, Antônio, a gente sempre, quando o convidado estreia, né, a primeira vez que participa do programa, a gente pede para se apresentar. Quem é Antônio Lima?
Antônio Lima é um alagoano, que agora vai ser baiano.
Alagoano.
Dessa, sim.
Isso.
E sou diretor da Uninassal, Salvador. Estou assumindo a unidade, assumi mês passado, junto com a reitora Cecília, né, que é meu braço direito, e eu sou o braço direito dela na instituição. A gente brinca até que somos um casal dentro da instituição.
É.
Somos um casal. Então, sou apaixonado por educação, né, estou na educação há mais de 10 anos, trabalho no ramo da educação, sou formado em administração, e estou assumindo agora a unidade de Salvador como diretor, né, e Cecília está como reitora da unidade de Salvador, também da Uninassal.
É, a gente já conhece Cecília de um bom tempo, né? Conhecemos a Uninassal também, né? Atuação, né? Cecília é apaixonada pelo que faz. Pela educação, é uma pessoa assim, tem várias, né, várias graduações e não para de estudar. É, cada vez que ela vê uma novidade. Viu? Mas, Antônio, a gente sabe que a desigualdade de gênero é um entrave, né, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico, democrático, né, e prejudica, né, a participação das mulheres na sociedade como um todo. E a gente já falamos aqui, né? Hoje a gente está falando, pedindo com a opinião, né, de um homem, no nosso quadro Eles por Elas, mas que a instituição de ensino privado, quer dizer, de modo geral, mas a gente está falando do privado, desempenha um papel crucial na desconstrução desses estereótipos, né? E agindo como espaço de formação, conscientização também para a promoção da equidade, né? Isso é importantíssimo, por isso que eu disse que a gente tem que trazer, porque a gente tem que incentivar, porque muitas das ações, das campanhas que vocês fazem, a gente já sempre fala aqui, né, Cecília?
É, a gente, na verdade, a universidade, ela assume o lugar dela, né? É, a gente precisa entender que na vida nós temos compromissos. Então, quando você fala de comércio, existe compromisso do comércio. Quando você fala de serviço, existe compromisso da educação, que independente da relação consumo, ela tem a obrigação e o compromisso de construir, de formar, desenvolver cidadãos diferentes, e conscientes do seu papel como sociedade. Então, a Uninassal não se esquiva dessa obrigação. Então, ela entende que isso tem que ser feito dentro, contínuo, permanente. E não pode ser apenas uma fala. Sim. Tem que ser um fato, um exemplo. E isso você vai encontrar nos nossos contextos, nossa matriz curricular, nos nossos projetos sociais e também na própria universidade. Sim. A universidade é uma universidade que tem esses direitos muito garantidos, seja por meio da mulher ocupando seu lugar ou seja por meio do homem, porque você também vai encontrar um homem como o Antônio consciente do papel dele como homem, porque às vezes eu fico muito preocupada e eu repito isso sempre, falar de mulher para mulher é fácil, mas nós temos que falar de mulher para o homem. E o homem precisa compreender que ele precisa ser transformado, né? Para que ele possa transformar a sociedade.
Exatamente. Eu vi, Antônio, um vídeo ontem. Não consegui ver todo, porque os algoritmos vêm para a gente, né? É. Mas, de repente, desaparecem. E aí eu estava trabalhando, já era antes do programa, que dizia, né, que os homens não precisam nem ser convocados, eles precisam participar. Porque, com certeza, né, isso a gente sabe também, já afirmei aqui, com certeza homens como Antônio, como Marquinhos, homens, né, que não são misóginos, sofrem, se incomodam, né, com esses diversos comportamentos, Antônio, né, essa violência, esse comportamento preconceituoso, desrespeitoso com as mulheres. Então, os homens, nós precisamos da participação dos homens.
A fala tem que ser para eles. Porque para a gente já sabe.
A gente já sabe e a gente está lutando o tempo todo, né? E assim, Antônio, eu queria que você falasse mais um pouco também, né, com a Uninasal, nessa perspectiva, para quebrar esses estereótipos, né? E que limitam, trabalha nessa perspectiva, e que limitam, né, a inclusão de profissionais, as suas escolhas, que a gente, sobretudo nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, a gente sabe que ainda a participação masculina ainda predomina.
Isso, veja, nós temos aí o Cecília, sabe tão bem quanto eu, a grande maioria dos nossos funcionários hoje, para você ter ideia, é do sexo feminino, o que me deixa muito confortável, porque particularmente eu prefiro trabalhar com mulheres do que com homens. Sempre gostei, mas até de liderança. Hoje, Cecília, que é uma líder para mim, é minha líder, nossa regional, que é uma pessoa também, uma mulher, né, que é nossa líder. Certo? E a Nassau tem uma participação, podemos dizer, na sociedade muito atrativa com questões de direito das mulheres e defesa das mulheres também. Acredito que você já saiba, né? Cecília, não sei se já falou com você, mas nós temos um espaço seguro dentro da faculdade, é um espaço onde acolhemos as mulheres vítimas de violência, certo? Seja ela doméstica ou não, porque às vezes quando a gente fala de violência, a gente fixa muito na questão só da violência doméstica, mas a mulher não sofre só a violência doméstica, existem outros tipos de violência que ela sofre, e a sociedade só fala muito, a gente vê muito falar só em violência doméstica, doméstica, e esquece das outras violências também, quem que sofre, isso. Já vi casos, por exemplo, da mulher sofrer violência dentro do próprio trabalho, né, de colegas de trabalho. Então, isso não é uma violência doméstica, é uma violência que ela sofre dentro da própria sociedade, porque, de fato, nós vivemos em uma sociedade machista. Isso é fato. Isso é indiscutível. E nós temos algumas campanhas, né, dentro da própria universidade. O grupo criou uma cadeira que nós temos na sala, que é uma cadeira vermelha, né, que ela diz que ali poderia estar sentada uma mulher que foi vítima, né, de feminicídio. Temos o Banco Vermelho, que estamos movimentando ele também hoje já para outro local aí dentro de Salvador. E temos o Espaço Seguro, que acolhemos pessoas, as mulheres, né, na verdade, vítimas de violência. Então, tudo isso é uma participação realmente, é um compromisso que a universidade tem com a sociedade, que a gente divulga, cada vez estamos divulgando mais e queremos que a sociedade se procure, eu digo sociedade, as pessoas, as mulheres, né, para que elas sejam atendidas de fato, né, e tenham esse apoio se elas sofreram violência, né, física, né, ou mental, porque o pessoal também confunde muito, acho que violência é só quando é questão física, que não é.
É
psicológica, né, às vezes é mais grave do que a questão que nós temos física, né, então é ter esse cuidado. Certo? Hoje, para nossos alunos, né, 70% é do sexo feminino, que mostra que as mulheres estão se apoderando mais do ensino superior do que o homem. Existem alguns cursos que são meio a meio, mas a grande demanda é, de fato, pessoas do sexo feminino. Isso. É muito bom para a universidade isso.
Esses dois projetos, até Cecília trouxe aqui, da cadeira vazia, tão impactante, né?
É.
Você refletir, né? Que naquela cadeira ali, aquela cadeira representa, simboliza uma mulher que não pôde estar ali, né? Na educação, que teve sua vida interrompida. Isso é dolorido, mas a intenção é essa.
É.
Porque a gente não pode banalizar, nós estamos numa escalada de feminicídio, de morte de mulheres por serem mulheres. E a gente não pode naturalizar isso, não virar de estatística. Então, quando você faz uma campanha, um projeto desse tipo, impacta. As pessoas têm que parar. Cada espaço da Uninasal tem uma cadeira vazia, representando justamente essa mulher que teve a sua vida ceifada.
Isso, Márcia, é tão importante. A Nassau, quando a gente trouxe esse projeto, eu pessoalmente aqui em Salvador escolhi fazer num desenho um pouco diferente, né? Porque o grupo, os projetos são nacionais.
Sim,
cada
sim.
diretor recebe o projeto e ele vai desenvolver o projeto na sua região. E eu recebi o projeto em 2025 e eu disse, eu não vou botar na rua. Não faz sentido a gente botar na rua algo que a comunidade interna não conhece, não convive e não entende. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir assim no dia a dia é falso profeta. Ele prega, mas dentro de casa ele é diferente,
sim,
né?
Sim, sim.
Então eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu vou ser chamada de falsa profeta? Então a gente passou o ano de 2025 todo construindo, reconstruindo, falando, conscientizando. Pelo espaço seguro, pela cadeira vazia, pelo banco vermelho. Essa consciência para que os meus estudantes, os meus alunos,
sim.
os meus professores, os meus funcionários, para que a nossa comunidade acadêmica tivesse consciente do papel dela. Até porque a primeira obrigação da universidade está nela.
Sim.
O meu papel é não só formar um profissional do direito, da educação física, da odontologia, da administração, bom tecnicamente.
É, mas transformar.
Consciente. É esse cara que mata.
Isso.
É esse cara que bate, é esse cara que lesiona. Então, em 2020, no final de 2025 para 2026, a gente abriu as portas. E o Banco Vermelho, por exemplo, você falou de doutora Sara, nós lançamos o Banco Vermelho dia 22 de dezembro em frente à Lavra do Lacerda.
Sim.
E ela estava, ela disse, eu quero o Banco Vermelho no Ministério Público. E foi tão interessante isso que ela estava... Eu já vi gente feliz, viu? Com o projeto e emocionada. Ela estava tão emocionada que eu estava emocionada com ela. Eu estava tão orgulhosa por ver a felicidade dela. E ontem eu tive a felicidade de ter uma reunião com um promotor do interior da Bahia. Porque a doutora Sara pegou a foto do evento do Banco Vermelho, colocou nos grupos... E o promotor me ligou dizendo, Cecília, eu quero o Banco Vermelho em Cruz das Almas. E aí ele disse assim, eu estou feliz. Eu falei, eu estou mais feliz ainda. Porque é quando, de fato, a gente consegue concretizar sonhos através de pessoas que replicam agentes de transformação. Então, ela não é só uma mulher que lidera o Ministério Público. Ela é uma mulher que transforma uma sociedade como mulher.
Isso
é muito importante. E a fala do professor Antônio. A gente tem uma universidade feminina, mas eu queria ter uma universidade toda masculina, para eu falar todo dia a mesma coisa com esses homens. Para que a gente possa. E aí eu fico me perguntando: estar com a universidade feminina é mesmo fruto de uma mulher que está entendendo que pode? Ou porque ela não tem outra opção? Porque ela tem que ser forte. Ela não tem outra opção, então ou ela estuda ou ela fica fora. Então, a gente não pode deixar, às vezes, que indicadores que pareçam ser positivos escondam, às vezes, o negativo.
Exatamente.
E é essa reflexão que eu e Antônio
mas
fazemos todos os dias.
É essa reflexão. E quando você me trouxe, né, a questão do Banco Vermelho, eu também já tinha, eu provoco você, porque eu já tinha visto ao lado do Instituto Banco Vermelho, e que inclusive você me deu contato,
eu acabei
entrevistando a Andréa também, né? Eu disse, bom, uma outra iniciativa, uma outra ferramenta também para chamar atenção sobre
essa. Impactante. O que foi que fez o promotor me ligar? Foi o tamanho do banco, foi a cor do banco. foi a dimensão dele. Então, às vezes, Márcia, o mesmo impacto do banco, não é o mesmo impacto, o mesmo propósito do banco e do espaço seguro e da cadeira são o mesmo, mas existem ferramentas diferentes para impactos diferentes.
Sim, sim.
O banco, pelo seu tamanho, pela sua cor, pela sua pauta, ele chama atenção. E aí a gente abre uma porta para daí a gente entrar, que é a construção que vai além. A gente traz esses três projetos, mas dentro da faculdade tem uma série. Nós temos treinamentos, capacitações, bolsas para mulheres vítimas de violência.
Isso.
Nós temos acolhimento, atendimento em clínica e escola, palestras em escolas, palestras em comunidade. A universidade não para. Ela não para o tempo todo construindo, não só como mobiliário urbano, mas também construindo como exemplo, como forma. E isso não é só da Cecília mulher, é do Antônio homem. Então, você ouvir do homem diretor, com a mesma força, a mesma emoção que a Cecília mulher, é da gente se orgulhar.
Sim.
Porque isso não é para todos. Ele mostra que nós temos uma direção diferente.
Diferenciada. E por isso, até que eu criei esse quadro.
Massa.
Que a gente precisa falar com os homens sobre isso. E acho que homens gestores, nas instituições que têm mais mulheres...
Isso. Né?
É como você disse, é uma para não ser redundante, mas é uma gestão diferenciada.
É, ele
porque quando ele diz, eu e Cecília...
Nós somos um casal. Eu disse a ele, a gente disse assim, agora a gente é um casal, só não faz uma coisa, a gente só não dorme junto. Que meu marido, pelo amor de Deus, não escute isso. Mas eu sou um casal. Por quê? Porque eu digo, meu reitor, ele fala, minha reitora, porque nós somos uma dupla. Nessa dupla, eu digo a ele, quem manda é ele agora, né? Eu não mando mais nada, eu sou a da cerimônia, a Lady Di, que fica assim, dando tchau na campanha. Aí, e ele é o cara que manda. Se eu disser, Antônio, eu quero isso. Ele fala, não, Cecília. Eu falo, tá certo, Antônio. Então, assim, pra gente sobreviver nesse movimento, a gente precisa ser pares. Por isso que a gente diz, nós somos um casal, porque ele aquela relação de cumplicidade.
Ele lhe ouve, você ouve ele. Impede, como dizia minha avó, impede igualdade.
Mas quem manda agora é ele, viu?
Mas ele tá, tu tá concordando não, viu?
Diga aí. Não, quem manda é ela. Na verdade, a gente é uma gestão, a gente usa muito essa palavra, uma gestão compartilhada, né? Cecília é uma mulher de fibra. Eu já admirava a Cecília quando a conheci no grupo, né? Muitas vezes a gente se falava muito, mesmo eu estando do estado e ela estando no estado da Bahia, a gente se falava muito. Às vezes ligávamos logo cedo, pela manhã, acho que antes de 8 horas, a gente já estava se falando, né? Trocando algumas ideias. Então, é uma mulher de fibra que, assim, eu admiro muito. É uma líder, né? É uma líder nato. Né? A líder nata tem uma liderança assim, espetacular. E assim, eu gosto muito gosto da amizade dela e estou gostando muito de trabalhar com ela. E isso, para mim, é muito satisfatório, porque a gente, além de ter uma reitora, né, que poderia ser um reitor, mas nós temos uma reitora dentro da instituição, alguns cargos, né, de liderança também são do sexo feminino, são por mulheres que estão dentro da faculdade. Né, e isso me deixa muito confortável. Né, o Grupo C tem muito dessa questão de liderança feminina. Hoje tem Cecília, que é a reitora, então a reitora, com certeza, ela sabe disso, está acima do diretor da unidade. Eu quero deixar isso muito claro aqui, mas nós temos coordenações, várias mulheres nas coordenações, né, que ela conseguiu colocar, tivemos promoções dentro da própria instituição, que promovemos mulheres também, né, promovemos uma pessoa para bibliotecária, inclusive nós procuramos fora, então isso é uma questão, é uma gestão, tanto dela como minha, que já fazemos isso, então procuramos, né, nessa questão de promoção, principalmente das mulheres, porque eu acho que nós sabemos que, por mais que ocupe mesmo os cargos, a gente ainda sabe que existe uma diferença salarial, né? Não é uma questão que a gente não vai entrar agora, mas isso também é uma questão que a mulher busca, né? Está buscando cada dia mais, né? Essa questão de querer a sua igualdade, né? De respeito, quando a gente fala igualdade de respeito, igualdade de sexo, tudo, você tem essa questão de salarial, porque isso ainda no Brasil é tão, né, ainda, impactante. Ainda. A gente olha muito impactante ainda isso.
Tem uma lei, mas ainda é.
Ainda é muito impactante com relação a isso. O pessoal não cumpre, de fato. Então, o grupo, quando a gente fala grupo, a universidade, né, eu digo, sempre está de portas abertas, já estava e continua estando, né, porque, né, porque Cecília saiu da direção que vai mudar essa questão de atendimento às mulheres, não. Pelo contrário, nós temos hoje uma clínica de odontologia, temos a clínica de fisioterapia, de nutrição, temos também atendimentos jurídicos, né, que a sociedade pode nos procurar, né, se sofreu, a mulher sofreu algum tipo de violência doméstica, ela pode nos procurar, que nós iremos atender com certeza. Estamos de portas abertas. Já quero deixar aqui um convite, que dia 30 de maio faremos também um portas abertas, então é importante, né, que a sociedade nos procure, teremos vários serviços lá, eu e Cecília estaremos lá. Ela vai estar voltando de férias, se Deus quiser, eu acredito, vai ajudar, né? Mas é isso, eu acho que...
Essa parceria,
né? A gente diz, a gente somos um casal de fato, a gente conversa bastante. E eu tenho certeza que é a pessoa certa que tem que estar ali ao meu lado, né, para que a gente venha atender e venha tornar cada vez mais essa questão igualitária entre homens e mulheres, né, dentro da universidade.
Você sabe, Márcia, só completando, quando eu penso em direção, viu? É, porque eu tenho 17 anos como direção, né? São 19 de grupo e 17 de direção. E aí, quando eu penso em direção e eu me lembro de tudo que eu já ouvi, já vivi, já passei, eu sempre me perguntava assim, como um homem se comportaria dentro de cenários como esse, né? Então, a gente ouve tudo, Márcia. A gente recebe... Esses dias eu estava entrando com ele na faculdade, eu e ele. A gente veio de uma visita a uma escola. Quando a gente chegou, nós fomos abordados por um porteiro na entrada. E o porteiro... um porteiro e uma funcionária do CRA. E disse assim, tem um casal brigando no banheiro. E ele ameaçou ela. Tava eu e Antônio. Aí... E engraçado, que isso é uma coisa que eu tenho que me policiar, né? Porque a operação é dele, então eu tô no desmame, minha filha. É sofrido, né, Antônio? É sofrido. Aí, na hora, quando a gente foi abordado na entrada, antes da catraca, Pró e o porteiro com ele desse tamanho, Pró tem um casal que estão brigando, e ele ameaçou ela. Selma ouviu no banheiro ele ameaçando ela. Na mesma hora, um olhou pra cara do outro, e eles dois estavam lá de fora. Eu corri pra eles. E aí perguntei assim para os dois, dois meninos, ele deve ter 19, ela 18. Estudavam na mesma escola, estão estudando na mesma faculdade, porém em curso diferente. Mas já é um casal que a gente tem uma ocorrência já. Já tivemos algumas situações. Pena, né? E eu fui para a frente deles. Aí eu fui perguntei assim, tudo bem com vocês? Posso ajudar? Aí os dois todos desconfiados. Não, tudo bem. Disse, mas eu soube que vocês estão meio agoniados hoje, né, gente? Aí eles, não, tudo bem. Eu disse, olha, se tiverem agoniados, precisarem de um acolhimento, um abraço, uma fala, eu estou aqui. Aí ela me olhou assim com os olhos regalados. Aí eu disse, eu estou à disposição, vocês me conhecem. E aí ela disse assim, não, é porque a gente acabou desentendendo. Aí o menino fez, desculpa. Aí eu falei, desculpa por quê? Ele fez, não, porque eu estava nervoso. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou fazer um convite a vocês. Vocês topam? Ele me olhou, vamos na clínica escola? Olha, lá na clínica escola nós temos psicólogos de plantão.
Poxa, que estratégia, né?
Assim mesmo. E os psicólogos vão falar com vocês. Eles estão mais preparados que eu. Vocês podem bater um papo juntos. Isso que está deixando vocês nervosos. E aí eu disse, topam? Aí eles topam. Aí eu disse, vamos? Aí eles... Eu falei, cadê a bolsa? Tá lá. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Peguem a bolsa de vocês e vamos juntos. Peguei os dois pelo braço e para quem? Cheguei na clínica, sentem aí. Aí chamei a psicóloga e disse assim, olha, estou com um casal de jovens. Esses meninos já têm uma ocorrência de situações na... Nunca teve com essa fala, mas assim, Roda e Bira brigavam, zangavam. E a gente sabia, né? E eu preciso que você converse com ele. Aí, para você quer que eu converse junto ou separado? Se você decide. Pergunte a eles, mas converse. Eles precisam conversar. E eu soube que ele disse, ele ameaçou ela no banheiro, não sei a fala. E aí, quando eu saí, deixei lá. Eu e Antônio estávamos chegando na faculdade, era 12h30. A psicóloga me mandou a mensagem, acabou agora, 3h30 da tarde.
A gente pode, porque Marquinho está preocupado com o horário. A gente pode, você pode... Ó, gente, a gente teve que interromper porque tem o horário do comercial.
Esse Marquinhos.
Mas a gente volta daqui a pouquinho. Antônio, eu vou botar aqui a mensagem, a imagem padrão. Você bebe uma aguinha, a gente tá de volta daqui a pouco.
A joia.
A voz das mulheres.
Cardeal FM.
conectada em você.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou um agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Frifs, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Brasil e no Pará, impulsionado pela necessidade de conciliar renda, maternidade e realização profissional. Muitas mulheres encontram no próprio negócio uma alternativa para conquistar autonomia financeira sem abrir mão da rotina com os filhos. A bibliotecária e crocheteira Andresa Leão conta como decidiu empreender a partir da maternidade.
No começo, a gente teve muita dificuldade para conciliar, né, a vida de dona de casa com os negócios. Porque muitas das vezes a gente tá aqui, como eu sempre falei, é muito mais fácil você sair de casa para ir para o escritório, para ir para um lugar trabalhar, e você deixa todas as tarefas de casa em casa. E quando você está em casa, quando você está trabalhando dentro de casa, como uma dona de casa, você se vê naquilo, sempre vai ter algo para fazer. Tem que gerir esse teu tempo. Não, eu vou chegar, eu vou acordar, vou ajudar o filho a ir para a escola, vou levar ele na escola, chegar, arrumar a casa, fazer tudo que eu tenho para fazer e depois sentar e fazer as minhas atividades, fazer o meu trabalho.
Segundo dados do Sebrae, grande parte das mulheres empreendedoras brasileiras têm filhos e transformam desafios do dia a dia em inspiração para criar novos negócios. No setor de alimentos, o empreendedorismo feminino também ganha espaço. A proprietária e chocolatia Márcia Nóbrega se apresenta e destaca os desafios e aprendizados de empreender sendo mãe.
Tenho 61 anos, tenho 3 filhos, sou mãe atípica, sou formada em administração e gastronomia. Conciliar a vida profissional com a vida familiar não é fácil, mas digo que possível. Porque quando você tem paixão pelas duas coisas, você separa o momento profissional com o momento familiar, do qual também não abro mão.
Entre alimentos, artesanato, moda e serviços, mães empreendedoras seguem fortalecendo a economia e inspirando outras mulheres a investirem nos seus próprios negócios.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
A Voz das Mulheres apresenta
Eles por Elas, com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Eu estou conversando com Antônio Lima, que é diretor da Uninasal. Esperando, Antônio Lima já voltou. A gente está falando sobre a instituição de ensino que adota, ensino privado, que adota iniciativas de equidade de gênero, com a participação da minha amiga Cecília Emília Queiroz, que é a reitora. Cecília está sempre aqui com a gente. Mas, Cecília, continuando, né? A forma que você conduziu, você e Antônio conduziram. Esse casalzinho jovem. Só do contexto para que os ouvintes que estão chegando agora entender, né? Você pode, se quiser, você relate que é um casal de jovem.
Isso é comum, viu, Márcia?
Se desentenderam.
Isso acontece, né? Eu digo que a universidade é uma cidade, viu? A universidade é uma cidade, então a gente vê tudo na universidade. Sim. A gente vê do casal jovem, do casal mais velho, vê tudo que você possa imaginar acontece nessa cidade, sim, que é uma universidade. Então, esses casais acabam namorando e você... E como a universidade é uma extensão da casa deles... Naturalmente eles vivem, chegam de manhã, saem de noite. Então, e todo mundo conhece.
Uma
então,
extensão.
E nós, e Antônio foi muito feliz quando nós temos um processo de construção com a nossa equipe, é que nós precisamos cuidar dos nossos.
Sim.
Então, isso é até importante ressaltar. Você veja que o porteiro, ele está ali vendo tudo. Sim. Ele não tá só cuidando do patrimônio.
Sim, sim.
Né? A preocupação dele não é com a parede, o carro. A preocupação dele são com os nossos meninos. E quando a gente chega do almoço... A gente nem tinha almoçado ainda, eu, Antônio. Ou tinha, não me lembro. Ele disse assim... tem um casal que está brigando. Você via a preocupação dele com o casal, né? E aí fulana viu no banheiro eles brigando. E quando você vai... naquela hora você tem que ser rápida. Eu estava com o Antônio, um foi para um lado, o outro foi para o outro lado. Eu e o Antônio nos dividimos. E aí, naquela hora, eu fui... A gente tem esse trabalho, como o Antônio bem diz, de uma clínica que é muito presente na construção e no cuidado. A clínica tem um projeto chamado Plantão Psicológico, que também faz parte do espaço seguro, e qualquer situação que gere qualquer tipo de crise urgente, essa pessoa é encaminhada para um atendimento de plantão psicológico. A ideia não é fazer um atendimento perene, contínuo, sim, é acolher naquele momento. Aquela crise. Isso, de crise. E assim aconteceu. Então, o Antônio foi cuidar da equipe da gente, eu fui cuidar deles, e eles foram muito receptivos. Também. Eu acho que eles queriam também, né? É aquele jovem que estão nesse processo de formação. Isso é importante a gente falar. Não justifica a violência, mas a gente tem que lembrar que existem sinais antes desse. E que o violento de hoje foi o crise de ontem, o ciumento de anteontem, e que se a gente deixar isso passar, a gente não perde só uma vida, a gente perde duas. Porque, lembrem, a violência gera duas vidas perdidas. É a vida da mulher que não teve opção e a vida dele também, porque ele também se perde nesse mundo. Ele já se perdeu antes. E a gente não quer que ninguém se perca. Nossa fala não é sobre a mulher só, é sobre a sociedade adoecida.
Como o machismo faz mal ao homem?
A ele. E no final, quando eu... Antônio assim, e aí, Cési, como foi, Cési? Porque a gente é uma dupla mesmo. E quando terminou, eu perguntei para a psicóloga como foi. E ela fez, ele já tem acompanhamento. E ela não parou. Aí eu disse, o que você fez? Ela fez, nós conversamos muito e os dois compreenderam que tem que continuar com o acompanhamento terapêutico.
A transformação vem daí.
E aí eu nesse momento exalto.
É um reforço.
Eu nesse momento reforço, não o meu papel, porque eu sou coadjuvante nessa história, mas o orgulho que eu tenho da equipe que a gente tem, de um homem porteiro. Que tem uma função patrimonial, de uma funcionária de atendimento, de um diretor. E aí, uma coisa que eu quero também registrar aqui é, hoje, nós temos um diretor homem. O Antônio, por muitas vezes, vai ser a Cecília.
Sim.
E é como é difícil para ele, sabe? Sim. E é até uma pergunta que eu faço para ele, como ele se sente disso, né? Porque não é fácil, para a mulher é muito mais fácil falar... É sobre esse assunto. Para o homem, o homem falar sobre violência para a mulher é difícil.
É mais difícil mesmo.
Ele conseguir fazer que essa mulher abra esse coração, né? Isso vale. E ele vai precisar encontrar. Ele já encontrou, ele tem que desenvolver isso, porque em alguns momentos é ele que vai ser esse pai acolhedor, esse gestor. Então, até uma pergunta que eu faço para ele.
Antônio. E eu depois vou fazer uma outra.
Antônio, diz pra gente aí, como você se sente, como você conseguiu? Porque Antônio não é só diretor de Salvador, Antônio já era diretor de uma unidade do grupo, vale ressaltar. Antônio, sim, já trabalha como diretor há 3 anos em uma unidade grande do Grupo C Educacional em Pernambuco. Então, o diretor Antônio ele é transferido, então ele já tem experiência de direção.
Sim, sim.
Então, com certeza, ele já traz isso.
Essa
e aí, como é que ele, como homem, se enxerga desse lugar de gestor que cuida
da maioria de mulheres, de educação e
70% de mulheres.
Na verdade, eu já tinha esse papel aqui, quero fazer em Salvador. Tenho certeza que irei conseguir, porque vou ter Cecília comigo, né, me apoiando, me instruindo também. Mas na unidade que eu já era diretor, algumas pessoas, principalmente as coordenadoras, já me viu com esse papel de conselheiro, né? Tanto é que tem uma coordenadora aqui de psicologia daqui que ela dizia, não, vá falar com o Antônio Conselheiro que ele vai lhe ajudar, não tem problema, ele vai lhe dar a solução. Então, até uma situação que passou, ela passou no momento, aí eu a chamei na sala, disse, veja, você é uma mulher bonita, jovem, formada, empregada, pense, inteligente, veja se você precisa passar por isso. E faça essa pergunta, né, se você precisa passar por isso. Claro que para chamar ela, para ter essa conversa, leva tempo, né? A pessoa, sim, precisa confiar, sei que leva um tempo, precisa se construir um caminho, e não vai ser construído do dia para a noite. Vê se ele está aí à frente da unidade há 10 anos,
sim,
né? Aquela é a diretora, a de Pituba há um tempo já também, então o pessoal já conhece a diretora Cecília, já tem essa confiança de se abrir, não vê ela, não só apenas como a diretora, né, vamos dizer assim, a chefe, não. Ela como amiga, uma conselheira, que o pessoal já me via aqui também na outra unidade, que eu era diretor, que eu sei que vai levar um tempo para se construir quando a gente chega em outro local, em outro ambiente de trabalho, o que é normal.
Né, claro, o que é normal. Tudo é construção, né?
Tudo é construção. tanto da minha parte como da parte também dos colaboradores. Mas que nós iremos chegar a esse ponto de amadurecimento, tenho certeza disso, deles também me procurarem, não só para falar dessa questão, principalmente das mulheres, porque a gente tem que entender, e eu sempre dizia aqui, quando está na outra instituição, que as mulheres têm alguns casos particulares, né, diferente dos homens, que nós, como homens, temos que entender. Sim. Quando chegavam para mim, fazia, professor, eu estou com certo um probleminha, é de mulher, mas não precisa dizer nada, vai resolver e depois você vem.
Tem que ter, né? Esse jogo de cintura.
Esse jogo de cintura, não dá para você comparar, né? Fazer essas comparações. Mas eu tenho certeza que vamos chegar a esse ponto também na unidade de Salvador, na Unidade Salvador. Tenho
certeza. Com certeza, né? Você vê que ele é um compromisso dele, né?
É sobre ele.
Então, eu acho que já está mudando. Não. Eu tenho aqui uma mensagem de Isabela. Ela diz: bom dia. Essas iniciativas adotadas pelas instituições são fundamentais, pois apesar da presença feminina ter crescido, ainda há barreiras na ocupação de cargos importantes. As mulheres são pouco representadas na área de computação e engenharia, por exemplo, e são a maioria na área de educação.
É engraçado isso, né? Aí alguém vai dizer assim, não, é porque educador só é professora, né? E engenheiro só é homem. Quando o dia desse eu passei dirigindo, levando o menino para a escola, e tinha um ônibus passando do meu lado, eu fiz, ai meu Deus, uma motorista mulher. Eu vi toda feliz, um ônibus enorme. Aí meu filho foi assim, oxente mãe, por que isso? Eu disse, porque eu estou orgulhosa, Dudu. Imagina essa mulher segurando esse ônibus numa embreagem, numa ladeira, né? Aí você fala assim, mas qual é a surpresa? Não, porque nós sabemos que existe habilidades que para a mulher é mais fácil, para homem é mais difícil e vice-versa. E que essas habilidades são naturais, né? Naturais, como o peso, isso, né? Isso não quer dizer... Não, isso não se... Não é sobre isso. Quando a gente fala de equidade, não é sobre isso. Então, quando eu vejo uma mulher furar uma bolha, pegar um ônibus, ir para uma ladeira e fazer minha embreagem, eu fico explodindo, porque eu ando... Meu carro é uma caminhonete, Márcia. Meu carro é caminhonete. Há oito anos eu ando em Salvador numa caminhonete. E quando eu chego no lugar, o povo olha ainda me vendo descer de uma caminhonete. Eu entrei no estacionamento esses dias no shopping, no Hospital da Bahia, e as vagas são terríveis lá. Aí eu desci, vupu, vupu, vupu. Aí a única vaga que tinha era a única do canto, pra eu estacionar tinha que ser de ré. Eu vi o homem parado, olhando, pensando assim, ela não vai estacionar. Eu disse, aí eu disse, ele acha que não. Eu fui botei o carro. Quando eu passei, ele fez, era a senhora que estava naquele carro? Eu disse, era. Aí eu ri pra ele e falei, por quê? Aí ele assim, eu disse, pode ser. Aí ele fez, porque eu não acreditei, aquela vaga ali, ninguém estaciona. Eu disse, por ninguém, se chama Cecília. E ri. Mas assim, não é sobre ser ou não ser. Então, eu fico muito feliz quando eu entendo que a gente está desconstruindo e construindo.
Exatamente. E por isso que eu acho fundamental, eu acho assim, essa parceria, né? Vocês dois,
do somos
lugar
um casal.
De um homem do lugar de uma mulher, dirigindo, né? Criando iniciativas e compartilhando experiências, trocas.
Ó, ele cortou o cabelo, tô vendo que ele cortou o cabelo.
Foi, tá bonito.
Isso é fantástico. Se pudesse, isso pudesse ser um padrão, né? Seria tão bom, né? De ouvir de um casal, né? Dirigindo com um gestor, mas infelizmente. Mas eu queria uma curiosidade de vocês dois. Porque assédio existe em todos os espaços, né? Seja sempre numa relação de poder. Não preciso dizer que assédio de aluno para aluno, de funcionário. Como vocês lidam com isso? Como a Uninasal lida com essa questão? A visão de Antônio e de...
Eu vou falar bem rapidinho o que eu... Assédio é uma palavra dolorosa, não só de ouvir, como de falar. Por quê? Porque existe uma linha muito transparente entre ser ou não ser assédio. E está vinculada a uma palavra chamada intenção. Sim. E intenção depende de quem enxerga ou de quem vê. Sim. Então, às vezes, a pessoa diz, olha, fulano me assediou moralmente. Por que assediou? Porque ele me gritou. Aí pega uma Cecília com a voz alta desse jeito, peça um estrondoso, né? Estronda tudo. E aí a pergunta é, ela gritou, ela teve... Então, nós hoje, tanto eu como Antônio, eu principalmente, tenho refletido muito sobre isso, sabe, Márcia? E eu tenho, inclusive, me perguntado como eu posso mudar o meu comportamento para que eu não esteja nesta condição. Então, é importante também a gente compreender que o assédio, ele está sobre o olhar do outro. Mesmo que eu não tenha tido a intenção de lhe assediar, sobre que verbo eu queira dizer, ainda assim é sobre o olhar do outro. E se o olhar do outro é quem decide, eu tenho que refletir sobre mim. Então, Cecília precisa rever a forma dela de falar, a forma dela de se postar, a forma dela de representar. Porque ela tem que lembrar que o outro pode sentir de qualquer forma desconfortável. E eu tenho muito me perguntado e tratado isso em mim. Não só pelo cargo de gestão, mas pela natureza, pelo jeito, sim, pela forma forte. Sim.
E você, Antônio?
É como Cecília disse, né? Eu também tenho essa perspectiva de ser pelo olhar do outro. Eu me policio muito porque, às vezes, a gente fala e o outro acha, de fato, que a gente foi assédio, né? E para a gente não foi. Então, a gente tem que olhar realmente o que o outro está pensando, qual a perspectiva que ele tem. E sobre a instituição, né, falando da universidade, nós temos um canal, né, para denúncia, para você ter ideia, nós temos um canal, a instituição é muito preocupada com isso. Tanto aluno como funcionário também pode fazer isso, certo? A gente tem, e trata, claro que nós investigamos, né, se houve realmente assédio ou não, nós investigamos e tratamos o caso, cada caso é um caso, nós sabemos disso e tratamos cada caso como ele merece. Quando a gente fala, eu tenho na instituição que eu estava, a gente tem que ter muito cuidado porque o aluno, né, às vezes o professor, como Cecília disse, fala em um tom, vamos falar com o professor, eu também sou professor, às vezes você fala um tom, né, às vezes mais alto, alguma coisa assim, o aluno já acha que foi, já gritou com ele, foi um assédio, ele se sentiu no meio da turma, aquela coisa toda, então você tem que ter muito cuidado, né? Ele me assediou, todo mundo viu, foi um constrangimento, então está feito aí uma situação que a gente tem que apurar para ver de fato, até de onde foi essa questão de assédio. É, mas eu acredito que, levando agora para um lado dessa questão feminina, dessa questão que hoje, né, se a gente formos olhar hoje, muita coisa no passado que não era considerada assédio, que não deixava de ser um assédio, hoje nós temos como assédio. Então, hoje, a pessoa se culpa, a pessoa passa, as mulheres passavam com a roupa mais curta, alguma coisa desse tipo, era um fio-fio, né, algumas palavras que as mulheres não gostavam, mas não sabiam como
naturalizavam
o que falar.
Isso. Antônio, né? Infelizmente, a gente passou do horário, quer dizer, passou um pouquinho. Mas, Antônio, eu acho que essa vocês mantêm, né, essa estratégia de ter um canal de denúncia é fantástico, né? Quer dizer, são acolhidos, investigados. Eu quero lhe agradecer. Foi muito bom, né, conversar com você, com Cecília.
É um prazer meu.
Ver um homem assim nessa um parceiro mesmo, porque não é parceiro só da faculdade, mas é parceiro de toda nós mulheres.
É meu casal agora.
Muito obrigada.
Eu que agradeço.
E obrigada também, Cecília. Rosa, minha irmã, está ouvindo. E amanhã é dia, eu não vou nem dizer para não atrapalhar. Não, é dia de café com resenha. Obrigada, Cecília. Depois a Cecília vai lhe explicar. Fique com Deus e até
também.
Amanhã.
Você também. Até amanhã.
Ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer. Jogos desses mais ou menos.
bailarina. São coisas que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina, é como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo, amor, chegue mais perto e prove ao certo qual é o meu sabor. Ouça meu peito agora, venha compor uma trilha sonora para o amor. Eu gosto de ser mulher que mostra mais o que sente, o lado quente do ser, e canta mais docemente.
Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga.
Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Como é bom ter você aqui na minha companhia da Rede Excélsio de Comunicação para mais uma edição do programa Passaporte. E eu vou abrir o programa de hoje. Nós estamos através da Rede Excélsio de Comunicação, Excélsio FM, Cardeal FM. Estamos também no YouTube. É, eu estou aqui, mas meu coração está lá. Está lá em Porto Seguro, onde acontece o encontro importantíssimo da FEBTUR, Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, que tem a presidência nacional do jornalista Gorgônio Loureiro. Eu tive o prazer, a missão, a honra, a responsabilidade de presidir a FEBTUR aqui na Bahia. Hoje a presidência está com o Luiz César. E acontece hoje um evento da maior importância, como eu falei, em Porto Seguro, com palestras assertivas, com palestras extremamente oportunas para um maior entendimento, por uma melhor compreensão de todo o segmento do turismo sobre
essa atividade e, claro, definindo caminhos para o fortalecimento da associação, da FEBITUR, nacionalmente, e também do turismo da nossa Bahia para o turismo do nosso Brasil. Bom dia, Gorgônio! Cadê você? Olá! Acione o seu áudio que você está sem som. Só estou lhe vendo com a cara de Porto Seguro, de boné, todo lindo, já corado do sol. Você está sem som, eu estou sem te ouvir. Está sem som. Ligue aí esse som.
Eu achei que estava ligado, desculpa. Mas corado
aqui,
nada, corado é de trabalho aqui, menino. A praia só vejo de longe aqui, não botei o pé na areia ainda, tanto trabalho.
Posso imaginar, porque eu tive essa missão de coordenar junto com você um congresso aqui, e, meu Deus do céu, que corre! Porque são muitos detalhes, são muitas ações para que a gente possa receber com dignidade jornalistas de todo o Brasil. Hoje são quantos jornalistas aí em Porto Seguro, Gorgônio?
92.
Que maravilha, que 92. Maravilha.
92, contando seis uruguaios.
Que maravilha. Pedro Costa já fez hoje aqui um comunicado no grupo do Trade, dizendo sobre a qualidade das palestras, parabenizando a FEBITUR, parabenizando você pela organização, pelo nível do encontro. Quem está palestrando?
Ontem o Pedro participou ativamente das palestras de ontem. Ontem foi... Você sabe, ontem nós fizemos o dia de palestra, o dia de técnico, né? Então nós tivemos a palestra do Maurício Magalhães, tivemos a abertura com o nosso querido Casais, contando um pouquinho da sua história jornalística na comunicação do turismo, porque se você deixar ele contar tudo, vai o dia todo, não tem espaço para ninguém, porque é muita história para contar. E tivemos o Maurício, que fez uma palestra maravilhosa. Tivemos a Líbia Macedo, que é uma professora muito interessante da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Tivemos uma mesa redonda sobre inteligência artificial, sobre essa modernidade tecnológica toda. Tivemos um momento literário, que foram apresentados os nossos associados que lançaram livros e falaram sobre suas obras literárias. Tivemos uma apresentação do grupo de jornalistas do Uruguai que nos convidaram em setembro para Canelones. E depois nós tivemos finalizando uma apresentação por vídeo de Guilherme Paulos, que ele não pôde estar presente pessoalmente por conta de uma cirurgia que ele fez, mas ele gravou um vídeo e mandou uma apresentação bacana. E finalizou com o Tony Sando, né, presidente do Convention Bureau de São Paulo e da Unidestinos, né? E fechamos a noite num coquetel de abertura na barraca Barra Mares. Foi maravilhoso também. Eles nos ofereceram um coquetel lá, que foi all inclusive das 8 até 11 horas, por aí. Foi bacana. Todo mundo está muito satisfeito, senhor, muito feliz.
Que escolha, que bela escolha, né? Guto Johnny, secretário de Turismo de Porto Seguro, também tem apoiado muito ações como essa, né? Que coisa boa Porto Seguro abrir os braços e abraçar a FEBITUR Nacional.
O Guto, ele fez todo esse trabalho de apoio conosco, mas ele tinha uma agenda no exterior, uma pena que ele não tenha, de repente, participado conosco. Ele teve que ir para o Uruguai, Paraguai e Chile e não está aqui conosco, mas ele deixou tudo organizado e mesmo de longe Ele está monitorando junto com a Alexa, que é a assessora de comunicação da secretaria, e mais o pessoal da secretaria que está conosco. Realmente não nos faltou nada e está sendo muito, muito, muito